Voltamos a apresentar Autores e Livros.
Sou Marco Antônio Reis e esse é o Autores e Livros. Acompanhe agora a segunda parte da entrevista da professora Margarida Patriota com o jornalista e escritor César Mota.
Numa rápida sinopse, quais foram as grandes épocas do Jornal do Brasil?
Foi a partir de 1960, quando ele se tornou um jornal conhecido, passou a ser um jornal conhecido até no exterior, pelo Projeto Gráfico. E passou a ser muito importante editorialmente também, que buscava isenção. O Diniz era um editor rigoroso com isso. Dos anos 60, do começo de 1960 até a morte, até 1999, era um jornal importantíssimo. Mas em 99 já estava aquela decadência acelerada, porque a segunda metade dos anos 90 já foi um período de atraso de salário, não depósito de FGTS, de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, disso, daquilo. Já não cumpria compromisso, já era um jornal sem credibilidade como empresa.
E qual foi a causa disso?
Foram várias causas. Todo mundo costuma atribuir isso à má administração do Nascimento Brito. Mas não foi só o Brito, não. Claro, houve exageros, como a construção daquela sede da Avenida Brasil 500, que era um exagero. Um jornal não precisava de tudo aquilo. O investimento para conseguir uma emissora de TV, que acabou não conseguiu implantar, ele tinha 3 concessões em 74 e não conseguiu implantar nenhuma. E também erros históricos, assim, de política, mudanças políticas e econômicas no país que o jornal não percebeu. Por exemplo, o primeiro choque do petróleo em 73, então foi um choque na economia brasileira total. E no momento em que o jornal estava mais endividado por causa da sede nova. Depois foi pego na contramão na crise da dívida externa em 82, errou na compra da gráfica nova em 1978, mas também gastava-se muito dinheiro mal.
Muitos funcionários também, não é isso?
Muito, que muito, é muito. O jornal na Avenida Rio Branco, jornal original, pequeno, com 5 andares, você, era uma empresa média, pequena, familiar, que não tinha diretorias, tinha departamentos. De repente foi para a Avenida Brasil e de 300 e poucos funcionários passou a ter 1.500.
Então, esse lento naufrágio, né? Uhum. Se eu ver, começa década de 90?
90. Quer dizer, os anos 80 todos foram de crise, por causa da crise da dívida externa brasileira, que é chamada de a década perdida, né? Inflação galopante. Remuneravam os editores, remuneravam em dólar, para a inflação não corroer o salário. Isso era terrível, né?
Isso é terrível. Dizer,
ali começou. Agora, nos anos 90, a coisa piorou. A partir do governo Collor, quando teve o confisco do dinheiro, aí acabou tudo. Aí foi empurrar com a barriga por 10 anos. Não pagamento de FGTS, atrasos salariais. E aí começaram a perder os grandes jornalistas para o Globo. O Zózimo foi para o Globo, o Zuenir Ventura foi para o Globo, o Marcos Acorreia saiu. Os grandes nomes saíram, né?
Então, do ponto de vista do conteúdo, digamos, do prestígio, né? 2001 já...
Morreu, né?
Acabou.
Né?
Mas foi vendido em 2010? Não, cessou de circular em 2010,
O Tanuri,
né,
arrendou o título em 2001. Uhum. E manteve ele circulando até 2010. Houve vários momentos. Teve um que o pessoal do antigo do Pasquim arrendou, os Osimo, o Jaguar. Tentaram reviver o Jornal do Brasil, mas não era a mesma coisa. Eles não tinham ritmo de jornal diário.
Pois é, 2010, sentimos muita falta, né?
Sim, foi o melhor jornal que o país teve.
Este ano ressurgiu das cinzas aí uma versão impressa. Você acredita nela?
Eu gostaria muito de acreditar que desse certo, porque tem muito jornalista desempregado e o jornalismo precisa de um outro jornal para fazer frente ao Globo no Rio, que é um jornal só. Mas é difícil. O jornal impresso também.
Talvez
morrendo.
Fique mais circunscrito ao Rio, né?
Só. Ou talvez não dure muito, né? Porque o jornal impresso está morrendo, né?
Enfim, é muito ainda conversar. O livro Até a Última Página, Uma História do Jornal do Brasil, de César Mota, merece leitura. É realmente um tijolaço respeitável, né? E fascinante. É uma história do Brasil, né?
Sim, sim. Eu tentei
do
fazer
último,
isso.
Do contar, século XX, né?
Contar a história do jornal paralela à história do
quase
país.
Quase todas as grandes personalidades da nossa vida política e cultural estão aqui
exatamente.
Resenhadas
praticamente. Então, eu conto a história, as relações do Jornal do Brasil com os governos. Que é uma coisa mais ou menos secreta, né? A que ponto o Roberto Marinho influencia no governo e tal?
Então, para terminar, eu perguntaria qual vai ser a próxima história que César Mota pretende contar e publicar.
Bom, eu tenho um livro pronto já, que é sobre o Dicionário Aurélio, que leva o nome do Aurélio Buarque de Holanda, que era o grande filólogo brasileiro, um dos grandes, mas que teve a iniciativa de criação e o trabalho braçal para ser criado do jornalista chamado Joaquim Campelo, que foi do Jornal do Brasil. E o Joaquim Campelo foi aos poucos sendo descartado pelo próprio Aurélio, pela família do Aurélio. Eu vou contar isso, mas vou botar só na Amazon, na internet.
Muito obrigada por ter comparecido.
Eu que
aqui
agradeço. Tchau.
Acabamos de conversar com o jornalista César Mota a respeito do livro de sua autoria Até a Última Página, Uma História do Jornal do Brasil. Continue conosco e não se esqueçam, fiquem com os livros.
Toda semana, junto com Marluce Ribeiro, nós vamos descobrir ou relembrar o encanto da poesia. Com vocês, o Encanto de Versos, que hoje fala da razão de existir desse nosso programa, o livro.
Encantos de Versos, poemas que tocam, com Marluce Ribeiro.
Olá, o Encantos de Versos de hoje presta justa homenagem ao livro Esse Arauto da Grande Luz, comparado ao Germe e a Chuva pelo poeta Castro Alves, em trecho do poema O Livro e a América, de 1867. Ó bendito que semeia livros, livros à mão cheia, e manda o povo pensar. O livro caindo na alma é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar. Ao escritor Monteiro Lobato é atribuída a frase Uma nação se faz com homens e livros, mostrando a importância da educação de um povo letrado. Ainda sobre o tema, o poeta francês Voltaire escreveu: Um livro aberto é um cérebro que fala, fechado, um amigo que espera, esquecido, uma alma que perdoa, destruído, um coração que chora. O poeta gaúcho Mário Quintana igualmente exaltou a relevância dos livros na seguinte frase: Livros não mudam o mundo. Quem muda o mundo são as pessoas. Os livros só mudam as pessoas. É inegável o prazer da leitura e o volume de conhecimento que um livro pode oferecer. Sobre a temática, Caetano Veloso compôs Livros, canção que os compara a objetos transcendentes, a serem domados, cultivados e amados. Com isso, o músico baiano personifica o livro, utilizando uma figura de linguagem conhecida como prosopopeia. Mas você sabe o que significa isso? Prosopopeia, ou personificação, é a figura de linguagem que consiste em atribuir a seres irracionais ou objetos inanimados ações, qualidades e sentimentos próprios dos seres humanos. Deixo você, então, na companhia de Livros, música de Caetano Veloso, e até semana que vem.
Tropeçavas nos astros desastrada, quase não tínhamos livros em casa e a cidade não tinha livraria. Mas os livros que em nossa vida entraram são como a radiação de um corpo negro apontando para a expansão do universo. Que a frase, o conceito, o enredo, o verso, e sem dúvida, sobretudo o verso, é o que pode lançar mundos no mundo. Tropeçavas nos astros desastrada, sem saber que a aventura e a desventura dessa estrada que vai do nada ao nada são livros e o luar contra a cultura. Livros são objetos transcendentes, mas podemos amá-los do amor táctil que votamos aos maços de cigarro. Domá-los, cultivá-los em aquários, em instantes gaiolas, em fogueiras, ou lançá-los pra fora das janelas. Talvez isso nos livre de lançarmos-nos, ou que é muito pior, por odiarmos-los, podemos simplesmente escrever Encher de vãs palavras muitas páginas e de mais confusão as prateleiras. tropeçavas nos astros desastrada, mas pra mim foste a estrela entre as estrelas.
O programa Autores e Livros dá espaço sempre aqui às publicações feitas pelo Senado por intermédio do Conselho Editorial. Está aqui conosco o jornalista Carlos Henrique. Mais uma vez ele vem trazer aqui as novidades do Conselho Editorial. Fala, Carlos Henrique.
Olha, Marco, com o propósito de fisgar nosso ouvinte leitor, eu trouxe hoje um depoimento de grande valor histórico à renúncia do presidente Jânio Quadros em agosto de 61, tal como foi testemunhada pelo seu secretário de imprensa, jornalista Carlos Castelo Branco.
Esse é um assunto que até hoje ainda é cercado de certa polêmica, né? O ex-presidente Jânio Quadros criou uma aura de mistério sobre quem o teria empurrado para essa decisão extrema. Ele falava em forças ocultas. O livro do Castelinho, então, ajuda a desvendar esse episódio?
Sem dúvida. Carlos Castelo Branco foi o cronista político mais importante da geração dele. O testemunho dele sobre Jânio mostra que a renúncia não resultou de conspiração contra o governo. Antes, terá sido uma tentativa de autogolpe, frustrada por falta do apoio popular com que Jânio sonhava para voltar com poderes ditatoriais.
Uma das teses que cerca esse episódio dramático da história é que muita gente atribui o episódio a uma denúncia que o governador Carlos Lacerda fez na véspera do Dia do Soldado. Ele teria denunciado que se preparava um golpe. O livro do Castelo também vai nessa direção?
Bom, ele não diz, Marco, com todas as letras, mas sugere que Jânio e seu ministro da Justiça, o Pedroso Horta, provocaram o episódio para que servisse de pretexto à renúncia. Todos dois, tanto o presidente Jânio quanto o Pedroso Horta, conheciam o temperamento do Lacerda e o insultaram com o caso da mala devolvida à portaria do Palácio da Alvorada, desconvidando Lacerda do pernoite palaciano e mandando que ele fosse dormir no Hotel Nacional. Dia seguinte, o governador denunciou o golpe.
A gente não vai contar mais sobre esse episódio para também manter o interesse pela leitura do livro do Castelinho. Então vamos repetir aqui o título do livro.
O livro se chama A Renúncia de Jânio. É um livro, nós fazemos tudo pelo preço de custo, de modo que é extremamente acessível, em torno de R$9, R$10.
É isso aí. Você pode então comprar aqui no Senado ou então procurar em www.senado.gov.br/livraria. Até a próxima.
Muito obrigado, Mar.
Esse foi o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Você pode escutar nosso programa também pela internet em www.senado.leg.br/rádio ou em uma rádio conveniada à Rádio Agência Senado. E não se esqueça, participe do nosso programa enviando dicas de assuntos, críticas e elogios pelo WhatsApp 61 98611-9591. Autores e Livros teve apresentação de Marco Antônio Reis, produção de Ana Beatriz Santos e Anderson Mendanha e trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Até a semana que vem.
Biblioteca. Os destaques do acervo do Senado Federal.